DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa com as notícias. As várias missões de observadores elogiaram as eleições gerais da Guiné-Bissau. Depois do encerramento das urnas, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde anunciou que os resultados já apurados são bastante encorajadores para o PAIGC e para o candidato presidencial José Mário Vaz. O histórico Partido Guineense baseia-se no trabalho de técnicos que recolheram dados nas assembleias de voto, mas apenas a Comissão Nacional de Eleições poderá divulgar os resultados oficiais. O presidente da CNE, Augusto Mendes, afirmou que os resultados só poderão ser conhecidos no prazo de uma semana. Entretanto, a eurodeputada portuguesa, Ana Gomes, que integra a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, afirmou que se alguém colocar em causa os resultados da votação, sofrerá consequências. Na Nigéria morreram pelo menos 60 pessoas no domingo em alegados ataques do movimento islamita Boko Haram. Os rebeldes atacaram com engenhos explosivos improvisados localidades no estado de Borno, junto à fronteira com os Camarões, e dispararam sobre os residentes que tentavam fugir, diz a agência France Presse. A campanha para as eleições presidenciais da Argélia terminou este domingo com troca de acusações. O presidente e candidato Abdelaziz Bouteflika acusa o governo e acusa de terrorismo o principal rival, Ali Benflis, que tem anunciado riscos de fraude. As eleições de 17 de abril não deverão trazer grandes surpresas. Bouteflika parece como favorito, apesar dos problemas de saúde que o impedirão de participar em várias atividades da campanha. O julgamento de cerca de 30 elementos próximos do antigo líder líbio, Muammar Gaddafi, e do seu filho, Saif al-Islam, deverá começar hoje. No entanto, é provável que seja adiado. A justiça deverá aprovar a participação de alguns réus no julgamento através de videoconferência. Saif al-Islam e outros responsáveis do antigo regime da Líbia são acusados de responsabilidade em assassinatos, pilhagens e atos de sabotagem à unidade nacional durante a repressão sangrenta à revolta que depôs o regime. Os países ocidentais do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas acusaram a Rússia de repetir na zona leste da Ucrânia a estratégia implementada na Crimeia e de organizar a ocupação de edifícios, inventando uma instabilidade. A reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas surge depois de Kiev ter lançado, no domingo, uma operação antiterrorista de larga escala contra os militantes armados pró-russos que ocupavam vários edifícios públicos no leste da Ucrânia. Desenvolvemos este tema mais à frente no Jornal da Manhã. O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou que a guerra civil no país está a mudar a favor do regime, tanto a nível militar como de reconciliação nacional. Nas últimas semanas, os rebeldes sofreram derrotas, principalmente na região de Kalamun, na fronteira com o Líbano. Entretanto, o exército sírio lançou hoje uma ofensiva aérea contra a região de Ghouta Oriental e várias posições rebeldes nos arredores da capital Damasco, tendo causado 7 mortos, segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres. Palestinianos e israelitas retomaram este domingo contactos sem mediação norte-americana num novo esforço para salvar o processo de paz. O encontro realizou-se sob clima de tensão, uma vez que a ala mais à direita do governo israelita recusa qualquer acordo que preveja a libertação de prisioneiros palestinianos. Limitar a 2 graus a subida da temperatura global em relação à era pré-industrial é um desafio ainda possível de superar, afirmaram no domingo os especialistas da área reunidos em Berlim. No entanto, é necessária uma redução até 2050 entre 40% a 70% das emissões de gases com efeito estufa. Sem mudanças rápidas, a temperatura global poderá sofrer um aumento entre 3,7 graus e 4,8 graus até 2100, alertam investigadores do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Há também ainda a necessidade de mudar para fontes de energia renováveis. Foram as notícias. Continue connosco. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, observadores internacionais dão nota positiva às eleições na Guiné-Bissau. Centro de acolhimento em Angola poderá encerrar e deixar uma centena de crianças sem teto. Cabo Escorpo do Palanca lidera isolado o Girabola, o campeonato de futebol angolano. A informação completa já a seguir. As missões de observadores que acompanharam as eleições gerais na Guiné-Bissau dão nota positiva à forma como decorreu a votação no domingo. Os líderes das missões da União Europeia, União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental garantem que o pleito decorreu tranquilamente, apesar de algumas irregularidades técnicas. A partir de Bissau, Márcio Pessoa faz o balanço das eleições gerais guineenses.
Os guineenses foram às urnas neste domingo com duas ideias na cabeça: mudar o país e escolher a melhor alternativa de governo. Em geral, a satisfação era imensa após participar das eleições.
Foi muito bom. Eu acho que vai correr tudo bem, se Deus quiser.
Primeira vez de voto?
Foi a minha primeira vez, mas foi uma experiência muito bom.
Para mim foi ótimo. Está mais tranquilo e eu acho que vai ser melhor em relação ao passado. Espero que seja melhor para toda a gente.
E como é que foi o processo aqui? Demorou muito?
É um bocadinho, porque estava um pouco desorientado, começaram a apanhar mais um ritmo, está a andar bem.
As equipes de observadores internacionais preferiram não realizar pronunciamentos oficiais nestas últimas horas após o pleito. No entanto, o sentimento de todos era de que as eleições decorreram em um ambiente pacífico. Alguns problemas técnicos foram verificados, mas nada que influenciasse nos resultados finais, como afirma Christoph Hitschek, chefe dos observadores da União Europeia.
I can say that in general it's calm and peaceful and smooth process everywhere.
Ele diz que o processo de votação foi calmo em todo o país, mas salienta algumas irregularidades técnicas. Não havia cartões eleitorais suficientes e todos estavam preocupados que poderia não haver até o final da votação. Hitschek diz que 15% das urnas não estavam adequadamente fechadas. Alguns nomes não constavam nas listas das mesas. Mesmo assim, foram casos isolados. Para o chefe dos observadores da missão da comunidade dos países de língua portuguesa, Leonardo Simão, o pleito foi uma demonstração de civismo.
A nossa impressão preliminar é de que tudo correu bastante bem. Sem dúvida alguma, após a realização das eleições, a reposição da legalidade constitucional, da normalidade constitucional, portanto, estarão criadas as condições para a readmissão da Guiné-Bissau no seio da organização.
Um fato curioso em Bissau é que soldados foram votar em algumas mesas de forma marcial, em colunas e uniformizados. As reações dos presidentes das mesas de voto foram diferentes. Em um caso, tiveram que retirar o fardamento para regressar e votar mais tarde. Um incidente mais sério reportado pelos observadores da União Europeia foi o caso de um candidato em Bafatá que foi agredido no sábado e seguranças da CDAO garantiram que ele conseguisse votar neste domingo. Mesmo assim, o presidente da comissão da CDAO, Kadré Désiré Ouédraogo, fez um balanço positivo.
I think it is a great achievement for the people of Guinea-Bissau. It is a great achievement for ECOWAS and it is a great achievement.
Ele disse que foi uma grande conquista para Guiné-Bissau, para a CDAO e para a democracia na África. Ouédraogo salienta que observou algumas mesas e notou que tudo correu tranquilamente. Ele acredita que as eleições serão credíveis e transparentes, mas espera ainda as informações dos observadores no campo.
We are waiting so far to have a feedback of our observers in the fields.
O resultado das eleições devem ser divulgados ainda nesta semana. De Bissau, Márcio Pessoa, DW.
E as eleições na Guiné-Bissau são o tema da nossa pergunta de hoje. Depois do pleito, que segundo os observadores internacionais decorreu de forma tranquila, o que espera para o futuro da Guiné-Bissau? Contamos com a sua participação. Tome nota.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Mais de 100 crianças angolanas órfãs poderão ficar sem teto. O Centro de Acolhimento Arnaldo Jensen, em Luanda, enfrenta graves dificuldades financeiras e poderá encerrar portas, retirando o futuro incerto a crianças que estavam nas ruas. A partir da capital angolana, Borralho Ndomba desenvolve o tema.
O Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Jensen foi criado em 1993, com o objetivo de retirar as crianças vítimas de guerra e vindas de outras partes do país e das ruas de Luanda, onde viviam. O também conhecido Centro do Padre Horácio acolhe crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos. De acordo com a sua diretora adjunta, irmã Regina Lulus, o orfanato enfrenta várias dificuldades, como a falta de financiamento para pagar as despesas relacionadas com o abastecimento de água potável, alimentação e outras necessidades básicas.
Se ninguém vai nos ajudar, estamos mesmo em risco. Daqui a pouco, não sei até quantos meses ou dias, o centro mesmo vai fechar, porque sem dinheiro não podemos continuar. Para porque, claro, o centro não temos apoio do governo. Todos os salários dos trabalhadores vêm de mesmo com apoio da pessoa aqui de fora.
Desde a sua fundação, o Centro Arnaldo Jensen teve o apoio da empresa multinacional BP, que opera no setor petrolífero, até o ano 2009. Segundo Regina Lulus, atualmente o centro sobrevive do dinheiro deixado pela firma, que não é suficiente. A falta de apoios por parte do governo angolano é um assunto que inquieta aquela responsável.
Porque, claro, nós não queremos fechar o centro. Por isso, estamos mesmo a lutar, estamos mesmo a pedir às pessoas, empresas, o governo, pelo menos ajuda nesse centro para que, claro, o centro já está na história, não? Na história, Não queremos fechar. Porque olhamos para essa gente, muito criança e jovem aqui, como vamos fechar? Mas pronto, se ninguém vai, como eu disse, que se ninguém vai nos ajudar, não temos solução.
Os jovens e crianças abrigadas no Padre Horácio beneficiam de formação acadêmica e também de artes e ofício, como os cursos profissionais básicos nas áreas de estufagem, marcenaria, informática e artes plásticas, para que quando chegarem à idade adulta possam ser reintegrados na família e na sociedade. Domingos e João, de 17 e 14 anos de idade, ambos com histórias semelhantes, estão no centro há mais de 5 anos, pedem às entidades do país para que prestem ajuda às crianças e jovens do lar.
A dificuldade é que nós temos muita dificuldade, por exemplo, estamos precisando de muitos apoios, de bens materiais, estamos precisando de água, por exemplo, daqui nada a água no tanque já vai acabar.
Temos a dificuldade de água, precisamos mais de professores. Aconselho a eles para ter em vista, para nós olharem os meninos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
A crescente tensão na Ucrânia preocupa cada vez mais a comunidade internacional. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reuniu-se de emergência na noite de domingo para analisar a situação do país. As potências ocidentais do Conselho de Segurança acusaram a Rússia de repetir na zona leste da Ucrânia a estratégia implementada na Crimeia e de organizar a ocupação de edifícios, inventando uma instabilidade inexistente. Por outro lado, o embaixador russo na ONU, Vitaly Shurkin, advertiu para a situação extremamente perigosa que se vive no país e negou o envolvimento de Moscovo nos últimos acontecimentos. A reunião surge depois de Kiev ter lançado este domingo uma operação antiterrorista de larga escala contra os militantes armados pró-russos que ocupavam vários edifícios públicos no leste da Ucrânia. A operação deu origem a violentos confrontos nas cidades de Slaviansk, Donetsk e Kharkov, que causaram várias vítimas, o que preocupa o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier.
A situação não é apenas explosiva, é altamente perigosa. Não em todo o leste da Ucrânia, mas com certeza em Slaviansk. Houve incidentes com mortes e ferimentos.
Está confirmado que houve um morto por parte das forças de segurança da Ucrânia. Quantas mortes e ferimentos houve do lado dos manifestantes ou ocupantes ainda não está claro, afirmou Steinmeier. O presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turchinov, justificou a operação antiterrorista com a necessidade de resistir à agressão russa. Em Donetsk, centenas de jovens e antigos membros das forças de segurança pró-russos estão armados e ocupam edifícios públicos. O que o governo do primeiro-ministro Yatsenyuk nos oferece é hipocrisia, é fraude. Não vamos desistir das nossas exigências, disse Anton, membro do Conselho de Segurança da chamada República Popular de Donetsk. Os ativistas pró-Moscovo exigem a soberania daquela região e laços mais estreitos com a Rússia. No entanto, nem todos os habitantes de Donetsk partilham da mesma opinião. A Rússia pressiona-nos. Nenhuma dessas pessoas é daqui, de Donetsk. Eu e todos os meus amigos queremos viver numa única Ucrânia, disse esta habitante. Apesar da crispação entre Kiev e Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, apelou à Rússia para que mantenha o encontro que está previsto para quinta-feira em Genebra entre os chefes da diplomacia da União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Suponho que de todas as partes haja interesse em realizar o encontro, não só porque deu muito trabalho, mas também porque, se não for agora, quando iremos realizar de novo um encontro como este? A situação é tão crítica que todos aqueles com responsabilidade no leste e no ocidente têm de se reunir agora para evitar o pior. Espero que seja também esta a ideia de Moscovo, disse Steinmeier. Kiev e Moscovo trocam acusações. O presidente interino ucraniano, Oleksandr Turchinov, acusou a Rússia de conduzir uma guerra contra a Ucrânia. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, sublinhou que depende do Ocidente evitar uma guerra civil na Ucrânia.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, em Angola, Cabo Escorpe segue isolado na liderança. Na Alemanha, Bayern de Munique sofre segunda derrota da época. E pode ainda ouvir as reações ao sorteio que ditou um duelo de titãs nas meias finais da Liga dos Campeões. Tudo já a seguir, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começamos em Moçambique. O Ferroviário de Nampula continua na liderança do Moçambola e nesta quarta jornada foi a casa do Chibuto ganhar por 1-0. O Machacane está em segundo lugar na tabela de classificação com 10 pontos, 2 pontos a menos que o primeiro classificado. Este fim de semana, o Machacane também venceu fora de casa, frente ao Costa do Sol, por 1-0. Em Angola, no final da 7ª jornada do Campeonato de Futebol da Primeira Divisão, o Cabo Escorpe, campeão nacional, está na liderança isolado. António Carlos faz o resumo desta jornada a partir de Luanda.
O Cabo Escorpe do Palanque recebeu e venceu o Sporting de Cabinda por 3-2 num jogo da 7ª jornada, aguardado com muita expectativa, porquanto a equipa de Cabinda não tinha ainda perdido na prova. De resto, o resultado diz também que o Sporting não entregou de bandeja os 3 pontos ao campeão nacional, que teve que se engajar muito para ganhar a partida. No jogo da jornada, Petro de Luanda e Inter, também de Luanda, não foram para além de um empate sem golos. O Petro, que precisava de ganhar para sair do lugar incómodo em que se encontra na tabela, dominou o adversário, mas não conseguiu transformar esse domínio em golos. O 1 de agosto, outro candidato crónico ao título, também em maus lençóis na classificação geral, empatou a zero no seu reduto, em Luanda, com o Sagrada Esperança da Lunda Norte. O Benfica de Luanda ganhou ao Progresso, também da capital portagencial, 1-0, uma vitória que o mantém afastado do líder apenas 2 pontos. Quem também persegue o líder Capscorp é o Recreativo do Libolo, que na jornada derrotou o Desportivo da Vila por contundentes 4-1. O Maio de Benguela perdeu em casa, com o Benfica de Lubango por 0-1. O Recreativo da Cal recebeu e venceu o novo primodivisionário União Sport do Ige por contundentes 4-1 e melhorou de algum modo a sua condição na tabela classificativa. O Bravos de Maquis, da província do Mochico, no leste de Angola, em casa, não deu tréguas ao Asa de Luanda, triunfando por 2-1. O comentador António Correia aborda o campeonato.
Quando estão decorridas 7 jornadas, o domínio tem sido evidente do Capscorp do Palanca, que continua a passear a sua classe, o que nos possibilita também dizer que o ano é outro, a competição é a mesma e o protagonista da história também começa a ser o mesmo, neste caso o Capscorp do Palanca. Aqui também o destaque negativo para o Petro e o de Agosto, que continuam a titubear neste arranque, não diria muito mais arranque, porque já estamos nas 7 jornadas, portanto, nesta prova 2014, o que evidencia claramente que há alguma coisa em falta do ponto de vista competitivo a estas duas grandes equipas do nosso campeonato. Também destaque para o Benfica, que vai passando ao lado, despercebido, mas ainda assim está de forma intacta no grupo da frente.
António Correia, comentador desportivo, a abordar o nosso Campeonato Nacional de Futebol. Ora, na tabela de colocação, o Capscorp comanda com 19 pontos, mais 2 do que o Benfica de Luanda e o Libolo do Coisa Sul na pressão ao líder do campeonato. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Foi certamente um clássico inesquecível. O encontro Borussia Dortmund-Bayern de Munique. Foi inesquecível, por exemplo, para Lucas Reda, o guarda-redes suplente do Bayern, que se estreou este fim de semana na Bundesliga. O jogador trocou na segunda parte com o habitual guarda-redes dos bávaros, Manuel Neuer, que se queixou de dores musculares. Porém, Reda terá certamente imaginado a sua estreia na Bundesliga de outra forma. Fora de casa, o Dortmund já a sair em vantagem no final da primeira parte, a ganhar 1-0. E na segunda parte, no espaço de 10 minutos, Reda sofreu 2 golos, não por culpa sua, mas porque os seus colegas não foram rápidos o suficiente para o ajudar a travar as bolas. Marco Reus marcou o 2º golo do Dortmund, Jonas Hofmann fez o 3-0, fechando o marcador. Foi a 2ª derrota da época para o Bayern de Munique. Manuel Neuer, do Bayern, relativiza.
Quando o jogo era mesmo decisivo, na primeira ronda, em casa do Dortmund, porque nessa altura ainda não era claro quem seria o campeão, vencemos por 3-0. Mas não vamos ficar a remoer nisso. Para nós, esta derrota não é problema. Claro, podíamos ter mostrado algo diferente, mas para nós esta não foi nenhuma final.
Jonas Hofmann, o autor do 3º gol do Dortmund, estava notoriamente satisfeito com a prestação da equipa.
Penso que não havia muita gente que acreditasse neste festival de golos. Foi uma ótima prestação coletiva, do princípio ao fim.
Este fim de semana não foi intenção do Eintracht Braunschweig, mas o clube deu uma importante ajuda ao Friburgo para que o clube não deixe de divisão esta época. O Friburgo venceu por 2-0 e pode agradecer o feito a 2 jogadores do Braunschweig. Por um lado, Damir Franjic, que fez um autogolo. Por outro lado, o defesa do Braunschweig, Ermin Bekcacic, desviou um remate de longa distância de Julian Schuster, indefensável. Para o Lanterna Vermelha, Braunschweig torna-se cada vez mais difícil conseguir manter o lugar na Bundesliga. O mesmo se aplica ao Nuremberg. O clube perdeu na visita ao Wolfsburgo 1-4 dos anfitriões. O Nuremberg ainda começou o jogo a vencer. Markus Follner fez o 1-0 para o clube ao minuto 8. Mas o Wolfsburgo depressa revirou o marcador Em 2 minutos, o Wolfsburg marcou 2 golos da autoria de Olic e Perisic. Júnior Malanda fez o golo número 3 ao minuto 69. Perisic voltou a marcar ao minuto 82. Já o Hamburgo, o dinossauro da Bundesliga, continua em risco de descer de divisão pela primeira vez na história do clube. Este fim de semana, o Hamburgo perdeu o duelo contra o Hannover, 1-2. Disse Hakan Çalhanoğlu, depois da derrota.
O Hannover começou bem, puseram-nos sob pressão. Mal conseguíamos avançar. Começamos bem na segunda parte, fizemos o 1-1. Mas depois voltámos a perder no meio-campo e sofremos o 2-1. É duro, ainda mais fora de casa.
Noutros jogos desta 30ª jornada da Bundesliga, o Schalke venceu por 2-0 o Eintracht Frankfurt. O Borussia Mönchengladbach empatou a 1-1 com o Stuttgart e o Mainz venceu por 3-0 o Werder Bremen. Este domingo, o Hoffenheim bateu o Augsburgo por 2-0. O Bayer Leverkusen recebeu o Hertha Berlim e ganhou por 2-1. Na Primeira Liga em Portugal, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, teve motivos para sorrir. O clube venceu o Arouca por 2-0 e ficou a somente 2 pontos do título. O segundo classificado, o Sporting, venceu este fim de semana o Gil Vicente, também por 2-0. Na Liga Espanhola, o Atlético de Madrid, primeiro classificado, foi a casa do Getafe e ganhou por 2-0 o Real Madrid. Em segundo lugar, ganhou por 4-0 ao Almeria. O Real Madrid vai enfrentar um rival de peso nas semifinais da Liga dos Campeões, o atual campeão europeu, o Bayern de Munique. Foi assim que ditou o sorteio na sede da UEFA, na Suíça. O Real Madrid receberá o Bayern na capital espanhola a 23 de abril. Uma semana depois, será a vez do Bayern receber o clube espanhol em Munique. Esta semifinal poderia muito bem ser uma final, afirmou o capitão do Bayern, Philipp Lahm. Os jogadores da equipa bávara têm plena consciência que não será fácil vencer o Real Madrid e conquistar um lugar na final no Estádio da Luz, em Lisboa. Segundo Thomas Müller, do Bayern,
serão 2 jogos bastante intensos e ao mais alto nível, tanto ao nível técnico como tático. Creio que os adeptos têm razões para ficar entusiasmados e nós, jogadores, também.
O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também está ciente do perigo que representa o seu adversário nas meias-finais. Ainda assim, Ancelotti garante que não vai dar ao Bayern o bilhete para a final de mão beijada. Há 12 anos que o Real Madrid espera por um triunfo na Liga dos Campeões, afirmou Ancelotti.
O Bayern de Munique é uma ótima equipa. Tem estado a ter uma ótima época. Pep Guardiola tem muita experiência e é um dos melhores treinadores do mundo. Vai ser um jogo difícil para nós, mas também para o Bayern. Penso que não é fácil jogar contra o Real Madrid.
Não creio que é fácil jogar contra o Real Madrid.
No outro duelo das meias-finais da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid enfrentará o Chelsea. O duelo tem lugar primeiro em casa do Atlético, a 22 de abril, e depois, a 30 de abril, em casa do Chelsea. Nas semifinais da Liga Europa, o Benfica defrontará o Juventus. O Sevilha jogará contra o Valência. Fica por aqui este Magazine Desportivo. Espero que tenha uma ótima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Depois das eleições, o que espera para o futuro da Guiné-Bissau? Foi esta a pergunta que lhe deixamos hoje. Ao meu lado está a Madalena Sampaio, que compilou as respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena. Que comentários temos?
Bom dia, começo por um comentário de Maguio Afrio. Ele diz, escreve o seguinte: esperamos melhorias em todas as atividades que os políticos prometiam e não cumpriam. Espero que nas eleições de Moçambique também haja observadores. César dos Santos espera que o líder que for eleito conduza bem os destinos da Guiné-Bissau até às próximas eleições. E Elton Inácio Varela acredita que a Guiné-Bissau voltará a viver um ambiente calmo, uma nova era vai começar. Torres Diniz, da Beira, Moçambique, acha que as expectativas são boas e os dirigentes devem cumprir o que falaram durante a campanha eleitoral. Ele espera que todos os candidatos aceitem os resultados das eleições sem criar confusão. Ocifo James Lisboa, de Climane, também de Moçambique, espera melhoria e estabilidade. É disso que a Guiné-Bissau precisa para que possa haver um crescimento desejado E Danilo Salvaterra diz que todos os guineenses estão de parabéns. Estes são alguns dos comentários que recebemos, Glória, dos nossos ouvintes.
Obrigada, Madalena. E uma palavra de agradecimento aos nossos ouvintes pela participação no programa. Da nossa parte é tudo. A emissão em português da DW África fica por aqui. Desejamos-lhe um bom dia e um bom início de semana.